Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar, e a gente continua estudando as peculiaridades de determinados tipos de ações. Hoje nós vamos estudar as peculiaridades das tutelas provisórias quando a gente está se referindo à ação de embargos de terceiro. Você vai ver que há uma peculiaridade, há um tipo de liminar de decisão de tutela provisória que você consegue na ação de embargo de terceiro, que foge àquela regra normal que nós vimos no primeiro módulo do nosso treinamento. Para começo de conversa, como a gente sempre faz, eu gosto de falar para que servem os embargos de terceiro. Né? Para que essa ação foi prevista no nosso ordenamento jurídico? Bom, de acordo com o Código de Processo Civil, a ação de embargo de terceiro, ela serve para proteger aquela pessoa que é proprietária ou tem a posse de um bem, para proteger essa pessoa contra atos de constrição ou ameaça de constrição determinados judicialmente. Exemplo, para ficar bem claro, imagina que o juiz determina a penhora de um imóvel que está registrado no nome do Zé, mas esse imóvel já tinha sido vendido pelo Zé para o João. O João está lá na posse do bem e recebe a comunicação de que aquele imóvel que ele comprou do Zé foi penhorado. Tá? O João até hoje ele não se preocupou em levar a compra e venda a registro lá no cartório de registro de imóveis. Por isso que o bem acabou sendo penhorado, já que ele ainda está no nome do Zé. Veja, nesse caso, o João ele é um terceiro, ele não participa daquele processo onde foi determinada a penhora do bem do Zé, e ele está sofrendo uma constrição por determinação judicial. Foi um juiz que determinou a penhora do bem. Nesse caso, então, o João vai ingressar com um embargo de terceiro para se livrar desse ato de constrição, de penhora, determinado sobre o seu bem. Veja, meus amigos, o nosso objetivo aqui não é estudar a ação de embargo de terceiro. Ela tem várias peculiaridades. A lei fala quem que é terceiro, quem que não é terceiro. Enfim, a nossa ideia aqui é apenas situar o problema para poder te mostrar que é possível nessa ação você conseguir uma medida liminar peculiar, com requisitos diversos, diferentes daqueles previstos lá na parte geral do Código de Processo Civil. No exemplo mencionado, o João ele pode conseguir a proteção do bem, a proteção da posse que ele tem do bem, de forma provisória, através de uma tutela provisória. Ele não precisa esperar até a sentença. Imagina, o João comprou o bem, não participa do processo de execução, o juiz vem, penhora aquele bem que é do João, que não é mais do José, e o João não poderia fazer nada. Então, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade do João conseguir uma liminar. Os requisitos para essa liminar são requisitos peculiares e vão ser objeto de estudo nessa aula a partir de agora. Mas antes, como você sabe, eu sempre gosto de fazer menção ao dispositivo legal. Qual é o dispositivo da nossa lei que prevê a possibilidade de o juiz conceder uma liminar específica para os embargos de terceiro? É o artigo 678 do Código de Processo Civil. Fala assim, ó: a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido. Então você vai encontrar no Código de Processo Civil esse dispositivo, o artigo 678, falando da possibilidade do juiz dar uma medida, uma tutela provisória, suspendendo aquele ato de constrição, que pode ser qualquer ato, pode ser uma penhora, pode ser um arresto, pode ser um sequestro, qualquer determinação judicial que interfira naquele bem que o terceiro tem a propriedade ou a posse. Então, você já sabe, o artigo 678 é o dispositivo legal, e agora nós vamos destrinchar esse dispositivo, porque é nele que estão previstas as peculiaridades para se conseguir uma liminar nos embargos de terceiro. O artigo 678, ele prevê então a possibilidade do juiz conceder uma tutela provisória ao autor dos embargos de terceiro. Vamos ler novamente ele e o parágrafo único, porque nesses dois dispositivos estão os requisitos que nós vamos ver em detalhe, tá bom? Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse. Aqui está a chave. Prova suficiente do domínio ou da posse. A decisão que reconhecer que lá no caso concreto há prova suficiente do domínio ou da posse vai determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o objeto litigioso dos embargos. Bem como a mesma decisão pode determinar, se tiver suficientemente provada a posse ou o domínio, pode determinar a manutenção ou a reintegração provisória na posse, se o embargante tiver requerido isso expressamente. E aí o parágrafo único do 678 fala assim: o juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, meus amigos, só na leitura desses dois dispositivos aqui, a gente já extrai a presença de dois requisitos para que o juiz possa conceder essa proteção provisória antes da hora adequada. Nós não estamos falando de sentença, estamos falando de uma decisão que o juiz dá ali, ó, no começo da ação. É uma tutela provisória que pode ser modificada a qualquer tempo. São dois os requisitos, então. Primeiro deles, deve estar suficientemente provado o domínio ou a posse. Veja, muito simples. Se o João fala assim: comprei o imóvel do José, só não levei a registro, ele tem que ter um documento que prove isso para ele poder conseguir a liminar. Estou na posse do bem por conta disso. Ele precisa ter prova da posse do bem. Segundo requisito, que esse requisito pode ser exigido ou não, que é a prestação de caução pelo requerente. Aqui é um requisito, então, facultativo a critério do juiz. E aqui você já deve, como eu sempre ensino em todas as aulas, você já deve oferecer, caso o cliente tenha condições. Ou você já deve deixar bem clara, bem expressa, a impossibilidade dele, porque ele não tem condições econômicas. Meus amigos, quando a gente está falando de prova suficiente da posse, é óbvio que aqui a gente está falando de uma palavra indefinida. O que é suficiente para o juiz José pode não ser suficiente para o juiz João, e assim é por diante. Mas o que é a minha missão aqui? É trazer para você, na prática, o que geralmente se entende como prova da posse. E nós vamos fazer isso na medida em que a gente vai analisar um caso hipotético. E eu vou te dizer, olha, para que o juiz entenda suficientemente provada a posse, é interessante que você junte isso, 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 esse e esse elemento, tá bom? Vamos lá, nós vamos fazer isso já já. Antes, duas observações. A primeira é que você deve observar que a lei presume uma situação de urgência, mas não exige situação de urgência para que você demonstre como requisito para conseguir a tutela. Basta você provar suficientemente a propriedade ou a posse anterior. A lei já presume, não dá para o embargante esperar até o final da ação. Ele vai ter prejuízo. A lei não exige, então, que você prove, ela presume esse prejuízo. Por isso que não é um requisito. A urgência, a prova do prejuízo, o perigo de dano, não é requisito para você conseguir uma liminar nos embargos de terceiro. Outro detalhe está lá no artigo 673, parágrafo 3º, que fala que é facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. O que é essa audiência aqui? Nada mais do que a audiência de justificação. Lembra quando nós estudamos as liminares nas ações possessórias? Não há possibilidade do juiz designar uma audiência de justificação para o autor provar a posse dele? Essa audiência é a mesma coisa, tá? Na prática, você pode pedir, então, a liminar e informar para o juiz que você pretende provar a posse do seu cliente em audiência, que na verdade não se chama audiência de justificação. A própria lei chama de audiência preliminar, mas na prática ela se comporta exatamente como uma audiência de justificação. Ela serve para que o autor possa fazer prova da posse que ele tem e que ele está alegando como defesa nos embargos de terceiro, beleza? Agora o que nós vamos fazer? um caso para estudo. Eu estou simulando uma hipótese que geralmente costuma acontecer para a gente poder passar depois pelo nosso passo a passo. Lembra os 5 passos que você sempre deve cumprir quando você tiver que formular um pedido de liminar? É o que nós vamos fazer aqui, ó. Imagine então que um cliente te procura dizendo que um oficial de justiça apareceu lá na casa dele, informando que a casa estava indo a leilão, pedindo a assinatura dele. E aí o cliente te informa que ele comprou essa casa e mora nele, nessa casa há mais de 5 anos, mas que até hoje não transferiu a casa para o nome dele. Ele tem lá o contrato de compra e venda, tem até uma escritura pública. E aí você levanta detalhes sobre esse leilão e descobre que a casa foi penhorada em uma ação ajuizada contra o antigo proprietário de quem o seu cliente comprou aquela casa. E aí você decide então entrar com embargos de terceiro para suspender esse ato de constrição, essa penhora, e decide pedir uma medida liminar. Tendo esse cenário apresentado, nós vamos submeter então esse cenário aos 5 passos que eu te ensinei no nosso módulo 1 e que a gente tem submetido todos os casos para você entender de uma vez por todas como fazer para conseguir a liminar na prática. Vamos lá. Lembra do primeiro passo, que é você fazer um raciocínio sincero? Você deve efetivamente pensar: eu preciso, meu cliente precisa mesmo de uma decisão provisória ou dá para esperar até a sentença? Será que o que o meu cliente não está querendo é só a pressa? É só se livrar da demora do processo? Eu sempre falo, seja o mais sincero possível. Lembra que quanto mais você pedir e banalizar esse instituto, maior a tendência do juiz formar uma imagem negativa a respeito das suas postulações. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Nunca usa o pedido de liminar só por usar, naquela ideia de vamos tentar para ver o que dá. Não usa dessa forma. Nesse nosso caso de estudo, obviamente que sim, você precisa, o cliente precisa da liminar, já que o bem está indo para leilão e já que o Código de Processo Civil fala que os embargos de terceiro eles podem ser ofertados até 5 dias depois da arrematação. Se você deixar passar esse prazo, já era, você não vai poder entrar com embargo de terceiro, você vai ter que cobrar o prejuízo lá do antigo proprietário da casa. Então sim, a situação é de absoluta urgência. É necessário sim, efetivamente, que você peça a liminar para o juiz, tá bom? Há urgência real na situação. Agora vamos então para o segundo passo. Você já definiu no seu raciocínio sincero que sim. No segundo passo, eu te ensino a identificar se o que você vai pedir é uma tutela baseada na urgência ou se é uma tutela baseada na evidência. Lembra, o primeiro módulo do nosso treinamento, nós identificamos que as tutelas baseadas na urgência podem ser já um pedido cautelar ou um pedido de tutela antecipada. As tutelas baseadas na evidência estão lá no artigo 311 do CPC. Eu te ensino a sempre fazer essa indagação para que você não confunda os requisitos legais. Mas você já sabe que no caso dos embargos de terceiro, a lei prevê requisitos específicos para concessão da liminar. Então você pode pular para o próximo passo. Lembra, nós acabamos de ver, a lei sequer fala em urgência. Ela fala que estando suficientemente provada a posse ou domínio, é o caso da liminar. Então você já pode seguir para o terceiro passo. E no terceiro passo é isso exatamente que você vai fazer. Você vai olhar para os requisitos legais do tipo de tutela que você pretende pedir e vai imediatamente listar as provas, listar os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos pertinentes a cada um dos requisitos. Você também deve relacionar tudo aquilo de documentação, todas aquelas provas que o seu cliente pode precisar, como a prova testemunhal, por exemplo. Como a gente viu já, né? O artigo 678 do CPC, ele prevê 2 requisitos. Vamos ver lá quais são esses 2 requisitos e como, no nosso caso em estudo, a gente demonstraria para o juiz a presença deles. Você já viu que para conseguir, então, uma liminar, uma proteção, uma tutela provisória nos embargos de terceiro, deve estar suficientemente provado o domínio, que é a propriedade, né, ou a posse. No nosso caso em exame, quais provas eu poderia apresentar para demonstrar para o juiz a posse do meu cliente. Meu amigo, aqui vale qualquer tipo de prova. Só não se esqueça, como eu já ensinei na aula sobre as liminares possessórias, que a posse é um estado de fato. Como regra, ela não se prova só por documentos. Os documentos podem ser indicativos da posse, mas não necessariamente prova o estado de fato que é a posse. Então, o que que a gente poderia imaginar num caso concreto? Cliente, você tem fotografias de você lá na posse dentro desse imóvel? Tem? Me dá aqui, vamos juntar. Você tem filmagens, aniversário, qualquer coisa que mostre você efetivamente lá dentro desse imóvel? Vamos juntar. Vamos juntar então o contrato de compra e venda do João comprando a casa do Zé e lá no contrato dizendo que a posse está sendo passada naquele momento? Vamos fazer essa juntada. Vamos juntar recibo de serviços realizados no imóvel. É muito comum. Às vezes você vai ter lá um recibo de um pedreiro afirmando que recebeu tanto pela realização de tal obra lá no endereço do imóvel que está sendo objeto de disputa. Veja, o recibo, ele pode ser fabricado, ele pode ser criado, mas já é um indicativo, porque envolve uma terceira pessoa. Aqui tá, começa o ponto-chave. Você pode juntar a declaração dos vizinhos. Declaração mesmo, do próprio punho, feito no seu computador, assinado pelos vizinhos, dizendo, ó, conheço o João. O João, há 5 anos, está mesmo na posse dessa casa. E aí, o que que você vai fazer? Você vai mencionar na sua petição que os vizinhos vão poder ser ouvidos na audiência preliminar. Lembra da audiência de justificação? Na audiência preliminar da prova da posse, o juiz, se entender pertinente, pode ouvir os vizinhos. Você vai juntar, por exemplo, contas de cartão de crédito, contas que são remetidas para o endereço lá com o nome do seu cliente e o endereço da casa onde ele fala que ele tem a posse. Ninguém vai mandar correspondência para o endereço onde ele não mora ou que ele não tem a posse. Veja, os documentos somados com a declaração dos vizinhos, de pessoas que conheçam, que saibam efetivamente que ele mora lá, provam suficientemente a posse. É esse o requisito, prova suficiente da posse. Obviamente que se for do domínio, basta que você junte lá, né, a matrícula imobiliária, que é a prova efetiva do domínio, da propriedade daquele objeto. Mas às vezes a gente está falando de um bem imóvel. Então, se for um carro, por exemplo, o que que prova a propriedade de um carro? Administrativamente, o documento emitido pelo DETRAN, você pode provar também que você, além do domínio, você tem a posse de um imóvel. Enfim, meus amigos, nesse ponto, quanto mais elementos você trouxer para o juiz, melhor. Ah, professor, o meu cliente não tem nada disso aqui, ó, mas ele tem testemunha. Pois bem, você vai dizer que a prova da posse vai ser feita na audiência preliminar. E você vai exigir a designação dessa audiência preliminar. Veja, essa audiência, ela não é uma faculdade do juiz, é um direito da parte. Caso o juiz não designe e indefira o pedido de liminar, você deve agravar, pedir a nulidade da decisão para que seja designada a audiência. Caso o juiz não designe a audiência, mas defira o pedido de tutela, ainda assim, eu sempre recomendo que você agrave. Sabe por quê? Porque a outra parte pode agravar e o tribunal simplesmente revogar a medida dada pelo juiz, tá? Então é importante que você, mesmo ganhando, você possa pedir, e há sim interesse recursal, mesmo recebendo a liminar, que você peça para o juiz para que ele analise o pedido de designação da audiência, até para reforçar os argumentos do próprio magistrado, tá bom? Lembra então, esse é o primeiro requisito. O segundo é a caução. O juiz pode exigir que se preste caução, mas sempre que você puder, eu já te digo em todas as aulas, se adiante, ofereça caução caso o cliente tenha condições. Já deixe isso efetivamente mostrado para o juiz. Olha, tá aqui, ó, o cliente já oferece, o autor já oferece determinado bem como caução. No nosso caso, em estudo aqui, a gente pode oferecer o próprio imóvel objeto dos autos como caução. Para tanto, é necessário que você junte lá o contrato de compra e venda, a escritura de compra e venda. É claro que a outra parte pode contestar, mas evidentemente você mostra sua boa fé para o juiz. Se o juiz não aceitar essa caução e exigir outra, se o seu cliente tiver um outro imóvel, ofereça. Se ele não tiver, abra a vida financeira. Excelência, o cliente não tem condições de prestar caução e mostra efetivamente a vida financeira dele. Lembra das duas observações? Lembra que a lei presume a urgência, não exige que você demonstre situação de urgência no caso concreto, basta provar então a posse ou a propriedade. E lembra da possibilidade da audiência preliminar para prova da posse. Na prática, você pode pedir essa audiência. No nosso caso, em estudo, o que, que eu faria? Eu já juntaria declaração dos vizinhos, tá? De todos aqueles que conhecem o autor, que sabe efetivamente que ele tem a posse do bem, e já colocaria na petição, olha, todos esses declarantes estão à disposição para prestar as declarações dele perante a justiça, sob o crivo do contraditório, em audiência preliminar. Isso é importantíssimo, tá? Para o juiz não achar que você está se furtando de levar essas pessoas até a presença do juízo. Ah, professor, mas se elas já deram declaração e assinaram, por que, que elas têm que ser ouvidas perante a justiça? Primeiro, para que você possa produzir a prova sob o crivo do contraditório, para que a outra parte possa participar da produção da prova, possa ouvir, fazer perguntas para a testemunha, e mesma coisa o juízo. Uma prova produzida extrajudicialmente, ela é uma prova unilateral. Só uma parte pode participar da produção dela, a outra não. E o nosso código, a nossa Constituição, ela elegeu o contraditório e a ampla defesa como pilares do nosso processo. Isso sempre tem que ser respeitado, tá bom? Você já viu, então, o que, que você fez aqui? Nós olhamos para o nosso caso concreto e eu te apresentei um arsenal de provas, de argumentos lógicos, de argumentos jurídicos que a gente vai ter que usar, tá? E depois de feito isso, o que, que você faz? Você parte para o quarto passo. Você vai lembrar que o quarto passo é a aplicação da empatia. Você deve olhar para o caso concreto, se colocar no lugar do juiz e lembrar que o juiz, às vezes, ele é tomado por medo de ser injusto, às vezes ele é tomado por insegurança de acabar tomando uma medida mais dura, mais drástica, sem ouvir a parte contrária. Então, no quarto passo, você vai listar, anotar todos os medos, todas as inseguranças que você, juiz, como juiz da causa, teria caso tivesse que analisar um pedido semelhante àquele que você está apresentando para o juiz, tá? No caso, nesse nosso caso hipotético, quais são os medos, quais são as inseguranças que podem passar pela cabeça do juiz? Eu listei três aqui possíveis, tá? Tentando imaginar aqui um cenário de um juiz efetivamente com medo de ser enganado, com a insegurança que é natural de todo tipo de decisão. Às vezes o juiz poderia pensar, bom, mas a lei exige prova suficiente da posse. A prova da posse que o autor me trouxe é mesmo suficiente? Às vezes o juiz fica com medo de estar sendo enganado se você traz uma prova muito fraca. Então, aqui você sempre deve se adiantar e tirar esse medo do juiz. Por isso a importância da posse está suficientemente demonstrada. Por quê? Porque na dúvida o juiz vai indeferir. Se a sua prova da posse é muito fraca, ou você não se preocupou muito com isso, é mais fácil para o juiz indeferir. Dizer, olha, não está suficientemente provada a posse. É um termo aberto, um termo que a gente chama em branco, o juiz colore da cor que ele quiser. Então, fala por que, que está suficientemente provado e fala que você não tem outras provas para demonstrar além dessas. Ó, juiz, estou juntando declaração de vizinho. Juiz, estou juntando comprovante de que eu comprei esse imóvel. Estou juntando as contas que eu recebo nesse imóvel. Estou juntando isso, isso e aquilo. Não há provas outras possíveis. Veja, você tira da cabeça do juiz que haveria outro tipo de prova. Eu, como magistrado, eu costumo decidir muito afirmando, olha, a parte poderia fazer ouvir essas testemunhas em juízo, mas ela não fez. Ela simplesmente apresentou uma declaração que eu não sei sequer se foi mesmo assinada por essa pessoa que está rubricando aqui. Então, a prova da posse tem que ser suficiente e, além disso, você tem que argumentar que você não tem outras provas ou não teria nem condições de trazer outras provas da posse, tá bom? Qual é a segunda coisa que pode passar na cabeça do juiz? O juiz pode pensar, e se eu indeferir esse pedido? Eu vou causar algum prejuízo ao requerente? Lembra que às vezes o juiz é tomado pelo medo de causar prejuízo. Então o João veio dizendo que ele tem a posse do bem, pedir uma proteção, uma liminar, e se eu indeferir, será que o João vai mesmo sofrer algum prejuízo? Aqui, meu amigo, você deve se adiantar e mostrar para o juízo o prejuízo efetivo. Você tem que alegar que a parte não tem para onde ir, por exemplo, olha, excelência, se esse imóvel for a leilão e eu tiver que sair daqui, eu não tenho para onde ir, eu tenho filhos menores, ou então mora comigo uma pessoa idosa, ou então o cliente é idoso, não tem condições financeiras de alugar um outro lugar. E lembra sempre de ilustrar tudo isso com imagens, quando for possível. Para quê? Para trabalhar com as emoções. Olha, o autor tem filhos pequenos, junta a foto do bebê, junta a foto da pessoa idosa. O autor não tem onde ir, não tem condições financeiras de alugar outro imóvel. Mostra, revela a situação financeira, o extrato no negativo, mostra, evidencia. Não vai só juntar esses documentos sem falar o que, que se trata e qual é o objetivo dessa juntada, tá? Tira, ou então... ressalta efetivamente nesse caso aqui para o juiz que, de fato, se ele indeferir o pedido de tutela, ele vai causar um grande prejuízo para o autor, tá? Mostra efetivamente qual é esse prejuízo. Terceiro ponto que eu levantei, que você deve se preocupar: a parte autora tinha condições de saber desse ato de penhora, mas esperou só agora para entrar com embargos? Às vezes o juiz fica com medo de estar sendo enganado. Por quê? Porque isso é muito comum na prática dos embargos de terceiro. Às vezes a parte fica sabendo que tem lá a ação de execução, fica sabendo que o bem foi penhorado, mas ela deixa para entrar com embargo de terceiro no dia do leilão, só para ver se consegue suspender o ato. Às vezes não tem prova nenhuma da posse, às vezes é um possuidor de má fé que já sabia da existência do processo quando comprou o bem. Então, às vezes a parte sabe da penhora, mas ela não fala nada, deixa para entrar na véspera do leilão. Você sempre deve se adiantar a esse raciocínio e expor para o juiz a verdade. Ó, excelência, a parte autora só está entrando com esse embargo de terceiro agora porque ela só tomou conhecimento da penhora agora. Ou então ela tomou conhecimento da penhora, foi o tempo só de procurar um advogado e a gente entrar com essa ação. Excelência, há patente boa-fé na parte autora. A parte autora não está se valendo do embargo de terceiro para protelar o pagamento lá da execução de forma alguma. Deixa sempre essa boa-fé evidente. O juiz gosta de ver a boa-fé, tá bom? E aqui eu coloquei um etc. Por quê? Porque você deve sentar na cadeira do juiz e imaginar, no embargo de terceiro, o que mais que o juiz poderia levantar como medo ou como insegurança e que você deve rebater na sua petição. Meu amigo, minha amiga, você fazendo tudo isso, você está apto aí para o quinto passo. E o quinto passo, como você já sabe, é a hora de colocar tudo no papel. Você vai narrar para o juiz a situação fática, vai mostrar para o juiz a presença dos requisitos exigidos lá pela lei, específicos para tutela provisória no embargo de terceiro, vai apresentar todas as suas provas, vai exercer lá o princípio da empatia, tirar todos os medos, a insegurança da cabeça do juiz e vai pedir uma liminar muito mais certeira. Lembra sempre que, para você ser um expert em liminar, você precisa entender que há sim alguns requisitos gerais previstos lá na parte geral do Código de Processo Civil, mas a depender do tipo de ação, do tipo de proteção jurídica previsto na lei, você pode conseguir liminar mostrando outros requisitos. E está aqui hoje o estudo dos embargos de terceiro, você nunca mais vai esquecer. É isso aí, espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula. Um abraço.